Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu realmente perdi a oportunidade de fazer uma parte ao senador Antônio Carlos Magalhães Júnior, que eu estava tentando fazer uma parte, mas vou comentar aqui. Vossa Excelência fez um discurso extremamente feliz, um discurso que a sociedade brasileira realmente tem que observar com muita atenção. E para deixar registrado que, lamentavelmente, durante uma campanha eleitoral, se distorce muito as verdades na tentativa de se obter voto. Então, essa falta de respeito com a sociedade, Vossa Excelência coloca muito bem aí, e aqui eu quero fazer algumas referências. Questão do PT hoje, com uma economia estabilizada, o país todo, o PT não reconhece, não quer reconhecer que todo esse processo começou no governo Itamar Franco e se consolidou no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, o PT pegou uma economia estabilizada e não poderia negar nunca isso à nação. Uma outra questão que Vossa Excelência também citou, relacionada ao PAC, eu posso falar muito bem da questão PAC, uma sigla que foi criada por marqueteiros, logicamente, para ser jogada numa campanha eleitoral. Fala em PAC e, de repente, isso aí dá o que é o PAC? Ninguém sabe dizer o que é o PAC. Ninguém sabe. Se você perguntar para qualquer pessoa pela rua, ninguém sabe dizer o que é. É um programa que chamaram de Programa de Aceleração do Crescimento, que nada mais é do que os investimentos normais que o governo faz, qualquer governo faz, ser apelidado de PAC. Só que, no meu estado, este programa não existe. Por que eu digo que não existe? Porque as verbas liberadas para eles são até menos do que eram as mesmas obras anteriores. Ou seja, a continuidade das obras anteriores, eles apelidaram de PAC. E as verbas que deveriam ser liberadas, senador, eles realmente não liberam e o PAC não existe no estado do Amapá. Bolsa Família, por exemplo. Bolsa Família foi o governo atual do presidente Lula, juntou todas as bolsas criadas no governo Fernando Henrique e chamou de Bolsa Família, ou seja, unificou as bolsas que foram criadas no governo Fernando Henrique e hoje insinua dizendo que o nosso candidato, a presidente da República, o nosso governador Serra, futuro presidente Serra, que ele iria abalar esta Bolsa Família. De forma nenhuma, isso é um programa social criado no governo PSDB Democratas. Então, a questão das privatizações. Na campanha passada, nós não soubemos, o PSDB, a nossa coligação, não soube responder à altura e, de repente, nós ficamos com um prejuízo danado eleitoral. Mas agora, o presidente Serra, ele consegue responder à altura sobre as questões das privatizações. E eu observei, assim, com muita atenção, o debate que aconteceu. Um homem equilibrado, autônomo no seu pensamento, que sabe o que diz e sabe o que quer para o nosso país, que tem uma experiência inegável, e acredito que poucos homens públicos nesse país têm a experiência que ele tem. Ele realmente chamou uma atenção para essa questão das privatizações. Excelência, não teve nada melhor para este país do que as privatizações feitas no governo Fernando Henrique Cardoso. Vossa Excelência imagina hoje uma Vale do Rio Doce nas mãos do PT? Seria um desastre, seria uma privatização para o PT e não uma privatização para o povo brasileiro ter uma empresa como é a Vale do Rio Doce, é altamente superavitária e que realmente orgulha o nosso país. O que seria das Teles se hoje não tivessem sido privatizadas? Seria outra privatização para o Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores, ele faz uma privatização interna, ou seja, pega as agências reguladoras, que deveriam ser agências totalmente isentas de qualquer questão partidária, e politiza as agências reguladoras, quer dizer, descaracteriza a ação das agências reguladoras. O que é que acontece com isso? Perde a sua finalidade. Dá tudo para o PT. pega a Petrobras, outra grande empresa brasileira, transforma num cabide de empregos para o Partido dos Trabalhadores e seus aliados. Isso sem falar em Banco do Brasil, Banco Caixa Econômica e a vergonha que nós temos hoje de expressada no, na face, no rosto dos nossos funcionários dos Correios, que realmente hoje não tem mais aquele orgulho que tinham. Mas eu tenho certeza absoluta que essa privatização que o PT fez para si próprio nos Correios irá acabar com o governo do nosso presidente Serra e ele irá fortalecer essa instituição, que é um símbolo de instituição estatizada. Então, senador Antônio Carlos, eu quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que nós aqui temos a obrigação de falarmos a verdadeira verdade para que nós não tenhamos o nosso povo mais uma vez enganado. Quero parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência está de parabéns.
Pois não. Senador Papalé, eu gostaria de fazer um rápido à parte. Eu queria pedir desculpas, inclusive, por não ter lhe cedido a parte. Na hora eu me distraí, não lhe cedi a parte, que seria natural. Peço-lhe desculpas. Mas o pronunciamento de Vossa Excelência é exatamente na mesma linha do meu pronunciamento. Exato. Quer dizer, as mentiras do PT, as invenções do PT, digamos, a maquiagem dos dados do PT num programa eleitoral, quer dizer, tentando enganar a população brasileira. Mas é preciso que nós venhamos aqui colocar isso para que nós possamos evitar que isso aconteça. Ou seja, nós temos que falar a verdade aqui. E nós não podemos esconder que, sem o legado do governo Fernando Henrique, do governo Itamar, nada disso poderia ter sido feito. Então, é preciso respeitar o passado para que nós possamos entender o presente. O presente, na verdade, é uma sequência, digamos, quer dizer, se os ganhos obtidos hoje são sequenciais, digamos, produto do conjunto do desempenho da economia. E na economia não se faz em 2, 3, nem 4 anos. Então, a base foi feita pelo governo Fernando Henrique, isso nós temos que enfatizar sempre, a todo momento. O Brasil não começou hoje, e essa história de nunca antes na história desse país, isso não existe. O Brasil deve muito ao governo Fernando Henrique por ter, digamos, domado a inflação, colocado a economia nos eixos e realmente ter feito um trabalho de base que hoje permite que o governo Lula colha os frutos desse trabalho. Ainda assim, com imperfeições e sem olhar para o futuro da forma que eu abordei aqui, que sem olhar infraestrutura, sem olhar carga tributária, sem olhar os investimento público digamos, e não gastos excessivos de custeio, que são, digamos, problemas que o PT não enfrentou, não quis enfrentar, e isso vai nos custar um crescimento mais lento e menor no futuro. Muito obrigado, senador Papalé.
Obrigado a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência que me deu a oportunidade de comentar sobre esses assuntos tão importantes, porque Vossa Excelência fez uma exposição perfeita, completa, daquilo que nós queríamos realmente esclarecer ao povo. E, para completar ainda, senador Antônio Carlos, eu ainda há pouco via o programa eleitoral, e a candidata do PT insiste em dizer que entregou 1 milhão de casas para as pessoas, para os brasileiros, 1 milhão. Isso é uma falta com a verdade, ela falta com a verdade, porque foram entregues até agora 150 mil casas, e de maneira até injusta, porque não atendeu a maioria, ou seja, aqueles de baixa renda. Não atendeu a grande maioria. Então, eu quero fazer mais um protesto contra mais uma mentira que se vê em programa de televisão, porque se nós fizermos aqui uma comparação, todo mundo fala em Bolsa Família, mas eu não sei se as pessoas que estão aqui nos assistindo sabem quanto é o máximo que um cidadão, um pai de família, uma mãe de família, pode receber de Bolsa Família. Quem não sabe, imagina o quê? deve ser o salário mínimo. Deve se pensar assim, porque é o salário mínimo do país. Deve ser. Mas não é, não. É uma quantia que eu não vou falar como eu estou com vontade de falar, porque as pessoas não se sentirem ofendidas. Mas R$150 é o máximo. Vai de R$70 a R$150. É o máximo que uma família recebe de Bolsa Família. Aí eu pergunto, se quem ganha um salário mínimo não consegue, aliás, consegue sobreviver na maior penúria possível, imagine falar de boca cheia em Bolsa Família, com dando R$150 no máximo para cada família. Então, nós temos que tratar esse país com respeito e, principalmente, a maioria do nosso povo que, não, que é, sofre de problemas socioeconômicos graves, e nós não podemos estar fazendo nenhum tipo de demagogia, se aproveitando da pobreza do nosso povo. Então, eu quero fazer mais esse registro. A questão das casas. Quem não está precisando das casas, que ouve a propaganda, só faz dizer, oh, graças a Deus, tem 1 milhão de casas. Está ouvindo a propaganda. Mas aqueles que necessitam, eles sabem. Eles vão atrás e vê que é uma balela, é um programa eleitoreiro, dizendo que já entregaram 1 milhão de casas, que vão entregar, ao final do ano, 1 milhão de casas.
Excelência, permite impossível. Uma parte?
Permito, senador Suplicy, com muita honra.
Prezado senador Papaléu Paes, apenas gostaria de que o seu pronunciamento tivesse a informação mais precisa sobre o valor do programa Bolsa Família. O programa, se me permite...
Fique à vontade. Estou falando do governo federal.
Sim, o programa Bolsa Família, que hoje atende 12 milhões e 700 mil famílias, objeto de projeto de lei aprovado aqui por todos os partidos, e é verdade que ele resultou da unificação e racionalização de programas existentes antes, como o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás e o próprio Cartão Alimentação, que se iniciou em fevereiro, março de 2003, na verdade, hoje tem os seguintes valores. Todas as famílias cuja renda familiar per capita não atingir sequer R$140 por mês têm direito de receber o benefício da Bolsa Família, que começa pelo valor de R$68, se a renda familiar per capita não atingir sequer R$70 por pessoa. Per capita ou por pessoa. Portanto, para dar um exemplo, a família de pai, mãe e 3 crianças precisaria ter a renda inferior a, ou no máximo até R$700, 5 vezes 140, e se não atingir sequer 5 vezes 70, 350, passa a receber R$68 mais 22. R$44 ou R$66, se nesta família houver uma, duas, três ou mais crianças, até completar 16 anos, 15 anos e 11 meses. Mais R$33, se nesta família houver até 2 jovens, adolescentes, na faixa de 16 até completar 18. Portanto, o valor mínimo é R$22, o valor máximo são 68 mais 66 mais 66, R$200. Em média, o valor pago hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Social, administrado em cooperação com todos os municípios brasileiros, 5.545, algo assim, em média, o valor é de R$95 por família. Se a maior parte das famílias tem cerca de 3 pessoas, então o valor médio é, por pessoa, R$31,66. Há condicionalidades. A mãe, se grávida estiver, deve fazer o exame pré-natal durante a gestação e até quando completa, até quando nascer a criança e logo após. As crianças até 6 anos devem ser enviadas pelos pais, levadas pelos pais para a rede pública de saúde para fazer as vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As de 7 a 16 devem frequentar pelo menos 85% das aulas. As de os adolescentes de 16 até completar os 18 devem frequentar pelo menos 75% das aulas. Sim, o valor, conforme a excelência mostra ou observa, é modesto. Mas, para um contingente tão significativo da população que hoje supera 50%, supera um quarto da população brasileira, porque 12 milhões e meio vezes 4 em média daria 50 milhões, que já são mais do que um quarto dos 192 milhões de brasileiros que somos hoje. Portanto, é um rendimento relativamente modesto, mas, conforme Vossa Excelência sabe, em seu próprio estado, significa para muitas pessoas o poder se alimentar, poder ter o mínimo necessário, inclusive para que muitas crianças que de outra forma estariam sendo instadas por seus pais para realizar trabalho enquanto crianças, agora podem estar frequentando a escola e graças a este modesto rendimento.